Daniel Ferreira, Livre, 15 de Setembro, Paulo Núncio, CDS-PP, Catarina Lourenço, Bloco de Esquerda, 16 de Setembro, Barreira Soares, Partido Chega, 17 de Setembro, David Pato, Nova Geração, 18 de Setembro, Cláudia Martins, CDU, 19 de Setembro, Fernando Paulo Ferreira, Partido Socialista. Fique a par dos horários nas nossas redes sociais, ouça em direto em valorlocal.pt e em podcast.
Posso roubar um tomate, Cherry?
Provavelmente sou uma batata. Doce.
Prefiro uma cenoura, baby.
O Intermarché de Aveiras de Cima é o lugar onde encontra tudo.
Juntos, vivemos felizes para sempre. Intermarché. Viver bem ao melhor preço.
São 3 horas.
Rádio Valor Local. Ouça em todo o lado. Em Vila Franca de Xira, valorlocal.pt.
Don't close your heart to how you feel. Don't be afraid, the dream's not real. Close your eyes, pretend it's just the two of us again. Make believe this moment's here to stay. Touch me the way you used to do. I know tonight could be all I'll have with you. From now on, you'll be with someone else instead of me. So tonight, let's fill this memory. For the last time, hold me now. Don't cry, don't say a word. Just hold me now. And I will know though we're apart, we'll always be.
Em setembro, acompanhe em direto aqui na Rádio Valor Local os debates, as entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Dia 12 de setembro, Daniel Ferreira, Livre. 15 de setembro, Paulo Núncio, CDS-PP. Catarina Lourenço, Bloco de Esquerda. 16 de setembro, Barreira Soares, Partido Chega. 17 de setembro, David Pato, Nova Geração. 18 de setembro, Cláudia Martins, CDU. 19 de setembro, Fernando Paulo Ferreira, Partido Socialista. Fique a par dos horários nas nossas redes sociais. Ouça em direto em valorlocal.pt e em podcast.
Na Rádio Valor Local, hoje recebemos David Pato Ferreira, é o candidato da nova geração à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Uma entrevista conduzida pela jornalista Silvia Agostinho.
Muito boa tarde, bem-vindo David Pato Ferreira, recandidato da nova geração à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira nestas eleições autárquicas de 2025. Boa tarde mais uma vez. David, há 4 anos a coligação Nova Geração alcançou 14,8% dos votos. Gostava de saber quais são as suas expectativas para este ato eleitoral. Muito se passou nos últimos 4 anos, tivemos uma grande ascensão do Chega, uma queda também muito grande dos partidos mais à esquerda, o PS é a terceira força política. Acha que estes dados a nível nacional também vão jogar a nível da Câmara de Vila Franca de Xira? Tivemos o Chega que foi o vencedor nas últimas legislativas também.
Muito obrigado, Silvia, muito obrigado, Miguel, e mais uma vez cumprimentar o nosso auditório e dar os parabéns à Rádio Valor Local por mais uma vez fazerem este investimento no poder local, na análise às autárquicas e darem espaço para que as pessoas pelo menos tentem compreender um bocadinho melhor as nossas ideias, e é sempre um gosto estar aqui convosco. Sobre a pergunta que me faz, vou dividi-la em duas partes, porque também foi feita em duas partes. Sobre as expectativas, a nossa expectativa é muito simples. A nossa expectativa é vencer estas eleições autárquicas com uma maioria reforçada para termos condições de verdadeiramente transformar o Conselho de Vila Franca de Xira. É com isso que nos apresentamos, é com um programa transformador, detalhado, de longo prazo que olhamos para o futuro, e esse é o nosso grande, grande objetivo. Sobre o efeito, que também era a segunda parte da sua pergunta, sobre o efeito das eleições nacionais e legislativas nos resultados eleitorais, eu podia ser menos, ou podia ser mais politicamente correto, mas vou dizer aquilo que sinto na realidade e aquilo que sentimos na realidade, é que os resultados eleitorais legislativos têm importância, é um sinal que a população dá, que está disponível para votar em projetos alternativos ao projeto do Partido Socialista, no que respeita ao Conselho de Vila Franca de Xira, mas as eleições autárquicas são muito sui generis. E eu não posso deixar aqui de reforçar que neste momento em que as pessoas se preparam para tomar a sua decisão e no dia 12 de outubro irem às urnas, e apesar de haver alguns partidos políticos que usam a mesma cara para os 304 municípios, 308 municípios do país, ou neste caso para aqueles que vão a eleições em Portugal continental, a verdade é que isto não é uma eleição nacional. Isto é uma eleição local, que tem atores locais, que têm protagonistas locais e que têm projetos locais. Ou pelo menos alguns têm projetos locais. E portanto é sobre isso que as pessoas devem debruçar, é sobre os candidatos locais, é sobre os projetos locais e é sobre a máquina transformadora para o Conselho de Vila Franca de Xira nos próximos 10 anos, que é isso que nós nos propomos a fazer.
Muito bem. Quem é que não quis ir na coligação com o CDS? Foi o PSD que não quis o CDS ou vice-versa?
Vamos. A Sílvia já me vai conhecendo e o Miguel também, e sabem que eu não tenho nenhum receio de responder às perguntas de forma muito direta. O PSD e o CDS têm uma relação histórica, tanto no governo da nação como nas autarquias locais, e eu David e o PSD de Vila Franca também, respeitamos muito o papel do CDS enquanto partido fundador da democracia portuguesa e que teve um papel importante em algumas das principais reformas no país e também no nosso território. No entanto, nós a única coisa que fizemos foi ser consistentes com aquilo que tínhamos dito durante o mandato. Houve, em 2021, um acordo. Esse acordo não foi cumprido por uma das partes e essa, uma das partes que não o cumpriu não foi o PSD. E aquilo que nós dissemos, deixe-me terminar só porque acho que é importante as pessoas ficarem com isto bem claro. E o PSD sempre disse, e eu corporizei essa voz, de que com alguns protagonistas do CDS local não havia condições para haver acordo. O que não invalidava que houvesse condições para que o PSD pudesse chegar a um entendimento com o CDS.
Mas era o papel predominante de Filomena Rodrigues que estava a atrapalhar esta coligação, é isso?
Não tem a ver com o papel predominante ou não, tem a ver com uma forma de estar na vida e na política com a qual na qual nós não nos revemos, e eu em particular não me revejo. Não queria perder muito tempo a discutir coisas que ficaram no passado, mas com a qual eu não me revejo e que não espelha a política autárquica e forma de estar com que nós olhamos para o futuro. E, portanto, aquilo que fizemos foi procurar encontrar parceiros que olhassem com modernidade, com uma visão de progresso, de futuro, para aquilo que são os desafios do Conselho, e foi aí que encontramos a Iniciativa Liberal, portanto, que está disponível connosco para transformar o Conselho de Vila Franca de Xira.
A Iniciativa Liberal, que só precisa do PSD nas câmaras porque não se consegue implantar.
Isso é uma leitura que é a Silvia que está a fazer. A Iniciativa Liberal, desde o primeiro dia, e também honra lhe seja feita, sempre esteve disponível para discutir connosco questões programáticas, ou seja, olharmos para o projeto do Conselho e definirmos um projeto comum. Ao contrário do que aconteceu no passado, e acontece no passado em todos os Conselhos do país, numa lógica até mais mercantilista, do lugar deste ou o lugar daquele. Com a Iniciativa Liberal isso nunca foi tema. Com a Iniciativa Liberal nós sempre tivemos uma discussão das ideias, do projeto futuro, do projeto transformador, e eles conseguem rever em mim e em nós alguém que corporiza aquilo que eles também acham que deve ser o território do futuro.
Mas já lhe falaram em... portanto, imagino que vence as eleições. Os lugares da Iniciativa Liberal são nos primeiros lugares à Câmara?
Os lugares da Iniciativa Liberal, eu não gostava, percebo o seu papel, Sílvia, e respeito, como sabe, muito aquilo que vocês fazem. Eu não gostava de perder ou de investir muito, muito tempo nesta nossa discussão, até porque a Sílvia não teve a oportunidade de discutir programas dos outros, porque eles não têm, eu gostava de discutir o nosso.
Já lá vamos.
Que é por isso que aqui vim, e até agora não consegui discutir programa, portanto vamos discutir ideias, mas eu não gostava de deixar de lhe responder sobre esse assunto. A Iniciativa Liberal, veja bem, no caso da Câmara Municipal, a primeira indicação da Iniciativa Liberal é o sétimo lugar. Isto espalha bem o quão preocupada estava a Iniciativa Liberal, ou não estava preocupada, com os lugares. A Iniciativa Liberal estava preocupada em ter um programa em que o seu eleitorado, em que as pessoas mais liberais, mas também aqueles que olham com uma visão mais moderna e transformadora para o futuro, se pudessem rever. E foi isso que encontraram em mim e a nós. E, portanto, isso nunca foi assunto, como vê.
Antes de irmos então aos temas, só mais uma pergunta. Foi boa ideia, na sua opinião, faz um balanço positivo do facto de ter aceitado lugares na Câmara, nomeadamente nos SEMAS e, penso eu, no setor da economia? Era mesmo preciso aceitar estes lugares, tendo em conta que, pronto, para que o PSD votasse a favor dos orçamentos da Câmara, não acha que teria sido mais independente se não aceitasse estes lugares?
Eu agradeço-lhe muito essa pergunta, porque eu gostava desde logo de aproveitar esta oportunidade, porque há pessoas que gostam de fazer política abaixo da cintura, e esse não é o meu registro, de repor a verdade onde ela deve estar. E vamos a factos, porque eu ouço muita gente que quando me encontra na rua me cumprimenta, olhar-me nos olhos e depois diz coisas menos corretas sobre esta candidatura e sobretudo sobre aquilo que tem sido a nossa motivação ao longo destes 4 anos. A nova geração não aceitou nomear, e vamos pôr as coisas onde elas devem estar, um administrador nos SEMAS e um administrador na Valor Sul, ou seja, na água e no lixo.
Na economia não, penso eu, no Caroça?
O Nuno Caroça não é uma indicação da nova
certo.
Geração.
Peço
o Nuno Caroça é um quadro da Câmara Municipal e, portanto, é um militante do PSD, mas era o que faltava, que um militante do PSD não pudesse ser funcionário da Câmara. A Câmara Municipal,
já estava
se não pudesse ter militantes
mandato.
Do Partido Socialista, não tinha funcionários, portanto, ou praticamente isso. Portanto, vamos repor as coisas onde elas devem estar. Mas voltando atrás, só para terminar, a nova geração aceitou, no caso dos SEMAS, responsabilidades, e veja bem, quando alguns falam de taxas e enchem a boca para falar do que não sabem, a vereadora Ana Afonso é administradora nos SEMAS a custo zero.
Mas antes teve lá um outro senhor que
e
não
antes,
era a custo zero.
E antes da vereadora Ana Afonso esteve lá um administrador nomeado, o Dr. Rui Horta Carneiro, e antes do Dr. Rui Horta Carneiro esteve a doutora Ana Afonso. Portanto, aquilo que estamos a falar, em termos de nomeações, estamos a falar de uma nomeação nos SEMAS e de uma nomeação na Valor Sul. Mas, uma no lixo, deixa-me terminar, fez-me uma pergunta, vai ter que me deixar...
Paulo Horta também é nomeado, não é?
O Paulo Horta é um diretor delegado por concurso. Vamos... E eu convido, já agora, alguns desses heróis das redes sociais a encontrarem nas suas fileiras político-partidárias ou na sociedade civil alguém mais competente que o Paulo Horta, que é diretor delegado dos SEMAS, ou que o Fábio Mousinho Pinto, que é o nosso administrador delegado na Valor Sul. Mas deixa-me terminar, porque fez a pergunta certa e eu gosto de repor as coisas no sítio. E o momento para nós falarmos de verdade é agora mesmo. A nova geração aceitou essas nomeações. Não foi por troca de nada. Vamos ver se nos entendemos todos de uma vez. A nova geração aceitou nomear uma pessoa para os SEMAS porque nós tínhamos um compromisso eleitoral de tentar suster o aumento do custo da água. E nós não podíamos dizer uma coisa e depois, quando instados a participar da decisão, ficarmos fora dela. Como também temos um compromisso que está espelhado neste programa eleitoral de fazermos diferente no que respeita ao lixo e não o podíamos fazer se não tivéssemos conhecimento de como funciona o processo do lixo. Eu não venho aqui dar-lhe respostas a propostas que é acabar com o socialismo. Eu venho aqui dizer-lhe coisas concretas, mas deixa-me só terminar.
Mas também pode conhecer esses dossiês sem lá estar dentro, não é?
Eu não sei como.
Ou não?
Eu não sei como, Silvia.
São tão complexos.
Eu não sei como, porque há questões que eu ainda hoje, sendo vereador, não tenho acesso a elas, imagino se não fosse. Mas deixa-me terminar só para lhe dizer outra coisa. Que o PSD, e a nova geração em particular, quando dizem que susteve o Partido Socialista, o que nós tivemos disponíveis, e estaremos sempre enquanto eu aqui estiver, é para sermos responsáveis. Era o que faltava. Um município ficar ingovernável porque meia dúzia de cowboys acham que nós devemos votar contra tudo e contra todos. Deixe-me ainda terminar dizendo outra coisa. Eu gostava de perguntar a essas pessoas que acham que o PSD devia ter votado contra os orçamentos, para lhes perguntar se são contra os assistentes operacionais nas escolas, se são contra o apoio ao Teatro Cegada, se são contra as Casas da Juventude. Porque tudo isso, se são contra os valores que ficaram para poder melhorar e restaurar as quintas de Subserra e o Palácio do Sobralinho, todas essas pessoas que votaram consecutivamente os orçamentos contra e dizem que o PSD é a muleta do PS, eu pergunto, mas o que é que as pessoas que nos ouvem esperavam? Que nós fôssemos todos irresponsáveis?
Que tornássemos o município... favoravelmente os orçamentos sem estes cargos. Isso é a minha questão.
Mas eu não estava a ser sério, Silvia. Nós não estaríamos a ser sérios. Eu não podia ser um político, como fomos durante tanto tempo no passado, os políticos da velha guarda, dizer que estamos disponíveis para suster a fatura da água às pessoas e depois dizerem-me assim, venha contribuir. E dizer, não, desculpe lá, porque nós queremos política isso da pequena e não queremos estar. Portanto, nós somos muito... verticais. E eu sei que isto custa a algumas pessoas que nunca compreenderam bem esta liberdade com que eu sempre estive na política partidária e na política autárquica, mas vai continuar a ser
vamos
assim.
Vamos então aos temas.
Vamos
Portanto, um dos graves problemas do Conselho, penso eu que estou com som, Estou a ouvir-me um pouco mal.
Eu estou a ouvi-la.
Muito bem. Foi aqui uma confusão da minha parte. O concelho tem um grave problema de limpeza urbana, a nível de despejo de monos e de lixo. O Câmara não consegue fazer cobre a diversas situações deste género. E o que é que eu gostava de lhe perguntar? Não há fiscalização suficiente, não há trabalhadores suficientes, até porque vejo aqui no seu programa eleitoral a duplicação do investimento em limpeza e higiene urbana e a estudar a criação de uma empresa municipal dedicada exclusivamente a este efeito. Portanto, isto já está num grau tão mau que já considera, ou uma empresa municipal, ou não sei se alguma parceria privada também, neste aspecto.
Olha, Sílvia, a Sílvia acabou de dizer uma coisa que até hoje não tinha conseguido dizer, que é vi aqui no seu programa eleitoral, já viu? ainda bem, significa que apesar de, por exemplo, o Dr. Paulo anunciou ontem, do debate que tivemos no Conta Lá, em que não conseguiu responder a nada, para depois ter vindo cá anteontem, peço desculpa, já conseguiu pelo menos ler o nosso programa e trazer algumas das nossas ideias para partilhar consigo.
Já lhe copiou.
Já, mas não, ao menos demonstra algum conhecimento, ainda que por inerência do território, que é algo que eu acho que ainda lhe falta. Se lhe perguntar três ruas do concelho, ele não consegue dizer. Mas sobre a pergunta que me faz, não é estar tão mal que é preciso uma empresa municipal? Nós temos que ser sérios nesta análise e dizer duas coisas. A primeira, há uma dificuldade geral no território nacional e na área metropolitana de Lisboa no que respeita à recolha de resíduos. Esta dificuldade deve-se à dificuldade, salvo seja, deve-se à grande questão que é a dificuldade de contratação no setor público, especialmente para estas áreas, mas também se deve a uma questão de gestão. E é por isso que nós propomos, desde logo, a duplicação do investimento. E a seguir vai-me perguntar, mas eu dissipo já a pergunta, ao dia de hoje o investimento em engenharia urbana são praticamente 6 milhões e meio de euros. Nós propomos duplicar esse investimento, mas duplicando esse investimento para garantir 7 dias de recolha. A questão da empresa municipal, não é uma parceria pública ou privada, a questão da empresa municipal surge para a necessidade de agilizar o processo de contratação e de admissão de novos trabalhadores. Porque as empresas municipais têm um caráter legal ligeiramente diferente dos municípios, per si, e isso garante que nós temos mais agilidade para poder contratar mais depressa e conforme as nossas necessidades, os motoristas de pesados, os cantoneiros, tudo aquilo que é necessário para fazer a operação andar. E, portanto, no momento 1, no dia 13 de outubro, ou no momento da tomada de posse, aquilo que faremos imediatamente é dar indicação para que se duplique o investimento, nomeadamente para garantir recolha 7 dias, e avançar. Caso aquilo que encontremos é aquilo que esperamos encontrar, porque há aqui uma diferença que nós só quando entrarmos pela porta é que vamos saber, avançar para a empresa municipal de gestão de resíduos, que é, aliás, o caso dos municípios onde isto funciona menos mal na área metropolitana de Lisboa, do Oeiras, de Cascais, que têm empresas municipais a fazer a gestão de resíduos.
Portanto, há uma necessidade muito grande, então, de recursos humanos. Esta é uma das grandes dificuldades.
É uma grande dificuldade neste setor, como em todos os setores da função pública nas autarquias. Outro exemplo onde isso acontece também é no urbanismo. Mas neste caso existe porquê? Porque se nós pensarmos que há uma dificuldade de contratação, principalmente pós-Covid, no que respeita a motoristas de pesados, imagine a dificuldade que é contratar motoristas de pesados para recolhas noturnas. Ainda é mais difícil. E, portanto, há aqui uma dificuldade acrescida que tem que ser compensada e também há falta de investimento e falta de estratégia, que é uma parte importante, que é, ao dia de hoje, não há um mapeamento claro objetivo da recolha, não há digitalização dos contentores para sabermos as cargas, ou seja, há um caminho por fazer para facilitar a vida dos serviços, mas sobretudo para termos um concelho mais limpo, que é a nossa grande prioridade.
Também gostaria de saber qual é que é a sua política no que diz respeito à habitação social e à necessidade de mais casas para pessoas necessitadas, e também se, portanto, é apologista desta ideia do Presidente da Câmara de fazer cada vez mais bairros para a classe média alta, nomeadamente, portanto, com esta questão aqui do terreno da Marinha, em que ele já afirmou que gostava que fosse lançado no mercado imobiliário para habitação de qualidade. No fundo, acaba por ser mais uma pergunta com duas respostas, até porque também queria que falasse aqui da questão da Marinha.
Muito bem. Então, eu vou-lhe responder sobre a habitação e depois, se calhar, a seguir, voltemos ao tema da Escola da Armada. Sim.
Sim.
Sobre a habitação. São duas coisas diferentes. Os municípios, eu volto a dar o exemplo de um município que faz isto nos últimos anos muito bem, que é o município de Oeiras. São duas coisas diferentes. Uma coisa é nós queremos mais e melhor habitação de qualidade para todas as nossas classes, mas para a classe média em particular. E eu acho que todos os municípios devem querer isso. Porquê? Porque mais pessoas no nosso território em habitação de qualidade gera mais negócio, mais atividades económicas, mais necessidade, mais procura, mais emprego, mais dinâmica na sociedade e na comunidade, que é algo que o Conselho de Vila Franca precisa muito. E, portanto, sim, nós achamos que deve continuar a haver um investimento para trazer mais e melhor habitação de qualidade, sendo que isso não se deve fazer à custa de quem já cá vive. Ou seja, nós não podemos estar disponíveis para aprovar mais loteamentos em zonas já densamente populadas e sobrecarregar as vias de acesso. Por exemplo, em Alverca, aprovar mais um empreendimento de 300 ou 400 fogos sem garantir as alternativas de acessibilidade dos carros, porque senão então as pessoas não conseguem ter uma vida normal no dia-a-dia. Mas, dou-lhe outro exemplo de algo que para nós faz todo sentido avançar o quanto antes, que é a Nova Vila Franca, que é a área de expansão urbana que a freguesia de Vila Franca tem por definição. E, portanto, nós temos que procurar, junto da Caixa Geral de Depósitos, do Fundo de Gestão de Ativos da Caixa Geral de Depósitos, que é quem tem, que é proprietária daquele espaço, avançar para que se dinamize aquele espaço. Sobre a outra parte que me pergunta, eu divido a habitação municipal em duas partes, apesar de em Vila Franca só haver habitação social. Eu relembro as pessoas e os jovens que nos ouvem que a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, ao dia de hoje, desde 1974, tem um total de zero casas para habitação jovem a custos controlados. Não são 10, não são 20, não tem nenhuma.
Tem aquele projeto da Zogma, não é? Das vivendas da Zogma. Penso eu que seja para isso.
Estamos no campo do pensar.
Tenho essa ideia.
Pronto, de facto. Temos todos ideias. A verdade é que até hoje não houve nenhum movimento para a frente de efetivamente começar a desenvolver projetos de habitação jovem a custos controlados. Para que isto aconteça, a Câmara Municipal tem terrenos próprios e edifícios próprios onde deve fazê-lo, mas também deve, em novos loteamentos de classe média alta, garantir para a aprovação desses loteamentos ou desses empreendimentos que haja uma margem que é dedicada à habitação jovem a custos controlados.
Isso é possível junto dos empresários?
E aliás não é novo. Já há conselhos pelo país a fazerem isto. Porquê? Porque a capacidade de investimento e de obra do setor privado é muito maior, até por via da dificuldade do setor público, é muito maior e muito mais rápida. Isso ajuda-nos a resolver um problema que é imediato. Sobre a habitação social, também responder-lhe, porque é a terceira parte da sua pergunta, Sílvia. Habitação social. A habitação social é uma parte importante, mas a nossa visão para a habitação social não é uma habitação social em bairros sociais. Porque isso cria guetos. Aquilo que é a nossa visão para a habitação social é uma visão de integração. De garantir que as pessoas estão integradas na sociedade. Garantir que há empreendimentos, que há zonas onde as pessoas, seja em prédios, seja em andares, estão misturadas com toda a outra comunidade. Para que nós não criemos um sentimento de afastamento nos bairros sociais, que é o que aconteceu, por exemplo, em Povos, na Quinta da Grinja e por aí fora. Para que isto aconteça, é preciso que a Câmara Municipal garanta que aquilo que tem hoje esteja em condições. Porque aquilo que nós vemos é que muita da habitação social que hoje existe em Vila Franca, não está em condições nenhumas para ser usado. E, portanto, há um caminho para fazer.
E no âmbito de algumas minorias étnicas que se dirigem a reuniões de Câmara também a falar deste tipo de questões, destas necessidades, e o Presidente da Câmara disse numa ocasião, primeiro têm que trabalhar. Como é que também interpreta esta questão?
Exatamente como o Presidente de Câmara. Habitação social não significa habitação de borla, nem significa que a Câmara Municipal tenha que estar disponível a sustentar, se é o caso, eu faço esta salvaguarda, se é o caso, agregados familiares que não têm feito um esforço para devolver à sociedade aquilo que a sociedade lhes dá, porque atenção, uma coisa importante que as pessoas que nos ouvem percebam isto, a habitação social não é o éter, é os contributos de todos os cidadãos, de todos nós, da Sílvia, do Miguel, meus, de todas as pessoas que aqui estamos sentadas, que dão capacidade, músculo financeiro às autarquias e ao Estado, para construir habitação social para quem tem menos. Mas não é para quem tem menos, não é para quem não quer trabalhar. É para quem tem menos porque a vida assim levou e as dificuldades são muitas.
Estas pessoas são possíveis de integrar junto de outros, não estarem em bairros dedicados, muitas vezes, como nós vemos?
Claro que sim, senão não são bairros, são prisões.
E no que diz respeito, então, à Armada?
Muito bem. Relativamente à Escola da Armada, eu só queria repor aqui algo que foi dito numa entrevista anterior e que revela para alguém, até que é líder parlamentar, um desconhecimento gritante da lei. Que é, não é possível a Câmara Municipal vender uma parte do terreno da Armada. Eu não quero entrar em muitos detalhes técnicos, mas isso chama-se um destaque. E a Câmara Municipal já fez esse destaque quando entregou o terreno ao Estado para o Tribunal crescer ali. E, portanto, não é possível destacar uma parte do terreno e lotear a outra parte. O que é que acontece? O que é que diz a lei? A partir do momento em que há um segundo destaque num terreno UNO, a Câmara Municipal está durante 10 anos impedida de lotear. Portanto, a proposta do Dr. Paulo Núncio, o que faria era que impedia a Câmara de mexer naquele terreno durante 10 anos. Isto é surpreendente para alguém que tem a obrigação de saber. Deixe-me só terminar, porque acho que a sua pergunta é válida e nós temos um plano muito claro para a Escola da Armada. A Escola da Armada é um ativo fundamental no Conselho de Vila Franca de Xira, mas sobretudo na ligação que não existe hoje entre a freguesia da Alhandra e de Vila Franca de Xira. É, por definição, em junção, obviamente, com os terrenos de Cimento, de ligação entre a zona sul de Vila Franca e a zona norte de Alhandra. Para nós, deve acontecer ali três coisas. A criação do complexo municipal partilhado entre a União Desportiva Vila Franquense e o Alhandra Sporting Clube, a cargo da Câmara Municipal. A criação de habitação, sim, de qualidade, mas também, como lhe dizia, com a alocação de 20, até 25% desse valor para a habitação jovem e com espaços de lazer ao ar livre. E, eventualmente, se houver condições para isso, para trazermos para Vila Franca ensino superior. Muito que, bem. No nosso entendimento, deve ser não uma escola de enfermagem, mas um cluster aeronáutico.
Vejo aqui algumas suas preocupações também relativamente ao urbanismo no município, que através do seu plano. De facto, já tivemos aqui candidatos, de facto, a condenar a forma como os serviços do urbanismo funcionam. Temos também, portanto, buscas da Polícia Judiciária neste organismo. Portanto, e por outro lado, temos as casas estão cada vez mais caras no município de Vila Franca de Xira. De que forma é que vai, portanto, refrescar este setor da Câmara? O que é preciso fazer imediatamente?
Muito obrigado pela sua pergunta, Sílvia. A primeira grande medida é nós criarmos um plano de master plan da Frente Tejo e de todas as zonas de desenvolvimento urbano que balize a aprovação de todos os projetos que vêm nesse âmbito para a Câmara Municipal. Ou seja, para que os técnicos da Câmara Municipal, quando receberem pedidos de aprovação de projetos que estão enquadrados nestas zonas a definir, neste caso a master plan Frente Tejo e outras, caso cumpram aquilo que é a master plan definida, tenham um processo mais ágil de aprovação. Mas há ainda mais duas coisas que eu acho particularmente relevantes. A primeira é a implementação de uma medida muito simples, que é a questão da licença na hora. Vila Franca é dos únicos municípios da área metropolitana de Lisboa e do país, onde, veja bem, Sílvia, a Sílvia tem um projeto, entrega o projeto é aprovado e depois a licença vem a pagamento. A Sílvia paga a licença e Vila Franca é dos únicos sítios no país onde a Sílvia vai ter que esperar para lhe emitirem a licença. E, portanto, nós aquilo que queremos criar é uma coisa que é simples, que é a licença na hora, que é o conceito de pagou, recebeu. Tem a aprovação, paga a licença, recebe a licença, no dia a seguir pode começar a fazer a sua obra. Para além disto, que também é importante, e quem diz obra diz licenças de habitação e por aí fora. Para além disto, importa também falar sobre a plataforma digital para gestão de processos urbanísticos. Nós somos muito concretos no que queremos fazer aqui. O que queremos fazer aqui é haver uma plataforma onde todos os municípios que têm projetos na Câmara Municipal possam em cada momento saber onde é que está o projeto, quem é que o está a aprovar, quanto tempo já passou, se há documentação em falta. Isso é algo que hoje não acontece. Aliás, eu convido as pessoas a tentarem saber qual é que é o prazo médio de aprovação e de resposta da Câmara Municipal no urbanismo. Nós tentámos, enquanto vereadores, essa informação não nos foi dada porque ela não existe. E portanto, portanto, só para terminar, porque acho relevante, a terceira parte é uma definição do nosso concelho, que está espelhada no programa, como viu, mas que nós queremos ir mais em detalhe, que é definir o nosso concelho numa estratégia bairro a bairro. Ou seja, nós, do ponto de vista estratégico e político, sabermos o que é que queremos bairro a bairro, haver regras para a cor das fachadas, para a pedra que vamos implementar, para que tipo de porta, que tipo de telha, para que isso seja fácil de entender e que haja previsibilidade para quem urbaniza. Porque o que acontece hoje em Vila Franca é que quem quer vir fazer investimento nesta área para criar habitação e com isso, eventualmente, um dia baixar o preço, não sabe o que é que vai encontrar. Um dia é branco, outro dia é azul, outro dia é amarelo.
Veja aqui que o seu programa tem dezenas de propostas, não sei se seriam todas execuíveis no prazo de 4 anos, mas também muitos conselhos consultivos, empresas municipais, observatórios, isto limpa ali com a contratação de mais recursos humanos, cargos...
Olha, Sílvia, eu
estou-me a pôr no lugar do eleitor,
está,
não é?
Está-se a pôr no lugar do eleitor, mas o control find que fez no nosso programa eleitoral deve ter aí um erro. Porque a única empresa municipal que nós propomos criar é a Higiene Urbana. Portanto, não há empresas municipais. Há uma empresa municipal, ok? Portanto, e os recursos na área do ambiente de Higiene Urbana já lá estão. Nós só vamos realocá-los a uma empresa municipal.
O observatório, conselhos consultivos.
Pronto, os conselhos consultivos, isso leu.
Portanto, aqui é órgãos de reflexão, não é?
Sim, mas se leu o conselho consultivo, e acredito que esteja a ler o conselho consultivo urbanístico, eu vou ler, porque as pessoas entendam, que é juntando os serviços da Câmara Municipal, que já existem, a projetistas, arquitetos, investidores, paisagistas e demais entidades relevantes de forma a co-criar um novo modelo de gestão. Ou seja, nós não vamos contratar ninguém. Nós só vamos ouvir é quem está no terreno a fazer isto. Portanto, longe de mim, e essa é uma das partes uma das outras partes boas que temos de ter a iniciativa liberal connosco é que, longe de mim, querer engordar a máquina da Câmara Municipal para fazer as coisas acontecer. O processo é ao contrário. É aproveitarmos a sociedade civil, aproveitarmos quem está no terreno e sabe fazer, para nos vir ajudar a tornar o nosso modelo mais ágil. Mas fico contente que tenha visto, temos mesmo dezenas de propostas, que queremos mesmo transformar o Conselho.
Muito bem. Na saúde, tem aqui, portanto, uma OSF tipo C. Como é que também pretende fazer este projeto, tendo em conta que, portanto, precisa de uma IPSS? Ou poderá a Câmara de Persis também organizar-se para uma OSF tipo C? Não sei se também funciona, pode funcionar de forma tipo P, não sei.
Eu explico. Sabe qual é que é a notícia que eu tenho para lhe dar? É que já há uma IPSS com essa vontade.
Já lhe garantiu a si?
Não me garantiu a mim, garantiu ao Presidente de Câmara. Repare, já existe uma IPSS, e a IPSS estará à vontade, se quiser publicamente dizer se isto é verdade ou se é mentira aquilo que eu estou a dizer. Já há uma IPSS do Conselho que entregou e que reuniu com a Câmara Municipal com vontade de criar uma OSF tipo C. E a Câmara Municipal e o Partido Socialista, na pessoa do Sr. Presidente Fernando Paulo Ferreira, que virá aqui dizer que está a fazer um conjunto de coisas, que é um modelo que nós já lhe conhecemos, está a fazer, mas 4 anos depois não fez rigorosamente nada, mas aquilo que importa, que era uma OSF tipo C, por exemplo, na freguesia de Vila Franca de Xira, havia um projeto pronto para isso em parceria com uma IPSS, foi metido na gaveta.
Qual era a IPSS?
Não me cabe a mim abrir esse jogo, por assim dizer, porque essa informação foi-me dada pela IPSS e eu não tenho autorização para publicamente dizer quem foi. Mas é uma IPSS de referência, é uma IPSS de referência na área da saúde, que tem investimentos de monta nesta área no município de Vila Franca de Xira e tem infraestruturas para poder fazer este caminho. Tem investimentos para poder fazer este caminho.
Não quis o Bata Branca.
Não, quis fazer uma... O SF tipo C e Bata Branca são coisas diferentes. O SF tipo C é uma instituição privada ou social que está disponível para criar um centro de saúde a custo zero para o cidadão, em parceria entre o Estado Central, o SF, neste caso a IPSS e a Câmara, com custos repartidos, e a Câmara Municipal não quis, à conta de menos de praticamente 100 mil euros por ano, fazer este investimento.
Mas não quis porquê? Não quis porquê? Qual foi a resposta?
Será que perguntar ao Sr. Presidente de Câmara, quando aqui se sentar, porquê é que não quis?
A nível da falta de médicos, não sei se prevê também algum tipo de apoios para quem quiser vir dar consultas para o Conselho, tendo em conta algumas lacunas em algumas freguesias. Já tivemos aqui candidatos a falar em apoios financeiros, outros em casas de função, outros... portanto, ajudar as despesas. Não sei se essa também é a política da nova geração ou não passa por aí tudo.
Nós estamos perfeitamente à vontade para falar sobre isso, porque quem apresentou propostas de casa função em reunião de Câmara até fomos nós, veja lá bem. Foi mais uma das mais de 40 propostas que apresentámos em Câmara Municipal, que eu apresentei, eu e os companheiros que estiveram comigo neste processo ao longo dos últimos 4 anos, e que a maioria delas foram aprovadas e ficaram na gaveta. Mas deixe-me só, porque acho muito importante nós repormos as coisas onde elas devem estar. Foi a nova geração que, no âmbito da discussão do orçamento, propôs a contratação direta de médicos pela Câmara Municipal, algo que, por exemplo, Cascais já faz. Que dá uma agilidade...
Mas isso, que eu saiba, não é possível. Pelo menos é o que tenho conhecimento. Como é que é possível?
São contratos de prestação de serviços.
Sim.
A Câmara Municipal contrata e aloca, como faz com um conjunto de outras áreas de trabalho, aloca esses profissionais à população. Seja através de centros de saúde, seja, olhe lá, veja lá bem, numa OSF tipo C. Mas para que isto aconteça, a Câmara Municipal tem que fazer um investimento. E que não é investimento baixo. Só que nós aprovámos isto para compensar a ausência de médicos de família e não foi aceito, ou melhor, foi aprovado e nunca foi implementado. Deixe-me dizer outra coisa, porque é importante. Os cuidados de saúde primários em Vila Franca, no país inteiro, mas em Vila Franca em particular, sofrem de um problema, que é a ausência de médicos no geral. E para isso é preciso que as câmaras municipais, que têm a responsabilidade de ser a primeira força que dá resposta às pessoas, de estarem disponíveis para fazer esforços que noutros contextos não fariam. Quando nós consistentemente dizemos, ao longo dos últimos 4 anos, que a responsabilidade não é nossa, a competência não é nossa, e os outros nas outras câmaras estão a fazer, o que nós estamos a dizer é que quem nasce em Cascais ou em Oeiras tem mais oportunidades do que quem nasce em Vila Franca.
Contudo, também é um crítico do funcionamento do Hospital de Vila Franca de Xira, ainda na saúde. Portanto, este governo, que é do seu partido, também ainda não fez nada por Vila Franca de Xira.
Não é verdade, Silvia.
Pelo menos colocar mais médicos.
Aliás, vou-lhe dizer que é exatamente o contrário. Repare bem. E se isso fosse verdade, assim como disse, eu seria o primeiro a criticar o governo do meu partido. Porque, ao contrário de alguém que se vai sentar aqui daqui a 2 dias, eu não sirvo o propósito do Largo do Rato nem da São Caetano à Lapa. Eu tenho liberdade e sou livre o suficiente para dizer o que acho mais importante para o meu território, porque aquilo que me interessa são os vilafranquenses, os alverquenses, os povoenses e por aí fora. Mas para responder à sua pergunta, não foi o PSD, nem fui eu enquanto Presidente de Câmara, deputado à data, que era o caso do Sr. Presidente de Câmara, Fernando Paulo Ferreira, que votei a favor do fecho da PPP em Vila Franca. O PSD é responsável pelo fim da resposta em saúde que colocava, deixa-me terminar.
Já foi há algum tempo.
Eu acho muita graça quando nós pomos o dedo na ferida, já foi há muito tempo, mas agora o momento atual, que é, tem 2 anos, é que agora é que vamos resolver o problema que os outros não resolveram em 8. Mas eu quero andar para trás, para relembrar as pessoas que não só era o Partido Socialista que estava no governo quando resolveu terminar uma PPP que funcionava, colocava a Vila Franca, não somos nós que dizemos ao Tribunal de Contas, colocava a Vila Franca numa das melhores PPPs do país e dos hospitais do país, conseguiu agarrar um hospital que funcionava e que respondia às pessoas, que é o que interessa mais, e acabar com o modelo que funcionava. E o atual Presidente de Câmara era deputado e pacientemente sentou-se nas bancadas da Assembleia da República e permitiu que isso acontecesse.
E acha bem que a Ministra só tenha recebido aqui alguns Presidentes de Câmara da nossa região, do Estuário e do Tejo, um ano e tal depois de já ser Ministra, que por vezes nem sequer respondia aos autarcas? Tem autarcas que foram recebidos por um chefe de gabinete? Portanto, esta falta de consideração, pelo menos receber os autarcas, não é?
Oh, Silvia, deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Esses autarcas são todos de que partido? Só para ver se nós estamos todos...
Então, tinha lá a CDU e o PS. Pronto, se calhar se tivesse o PS, era igual, não é?
Está a ver como chegamos lá os dois com bastante facilidade.
Tu achas que eles fizeram de propósito para não serem
recebidos? Eu não estou a achar que fizeram de propósito para ser recebidos. Eles fizeram o papel deles. Aquilo que aconteceu foi, e a Sra. Ministra agora, na inauguração do Campos de Saúde, teve o cuidado de explicar... E ela própria fazer uma meia-culpa que demorou mais tempo do que gostaria a receber os presentes de Câmara. E, portanto, se a Ministra assume esse erro, bem. E depois explicar que as pessoas não se podem esquecer que no meio disto tudo houve um processo eleitoral legislativo pelo meio, em que ela era Ministra em gestão, portanto, não podia tomar decisões nem receber ninguém sendo Ministra em gestão. E assim que teve condições, recebeu os autarcas. Aquilo que não pode acontecer, Silvia, é os autarcas irem para uma reunião, receberem da Ministra nessa reunião informação que é importante passarem às populações, e depois aquilo que os autarcas escolhem fazer é fazer um comunicado para a comunicação social e dizer que serão de lado de mãos a abanar. Isto é fazer política.
E possivelmente saíram, não é?
Isto é fazer política. Eu não
sei. Ela não pode prometer mais médicos.
Eu não sei, mas ela prometeu, por exemplo, que não ia fechar a maternidade e que ia avançar com a PPP. Eles não se lembraram de dizer isso à comunicação social. Era irrelevante.
Mas nós fizemos notícias. Seguramente que era irrelevante.
Mas também, deixa-me só dizer-lhe isto já agora, o que também era relevante era perguntar aos senhores autarcas do Partido Socialista e da CDU se foram tão pródigos a atacar a Ministra como deveriam ter sido pródigos a perguntar ao Conselho de Administração o que raio que os senhores andam a fazer. Porque eu não vi o Sr. Presidente de Câmara do Partido Socialista, que é o que me interessa neste caso, porque é do meu Conselho, a perguntar ao Presidente do Conselho de Administração do Hospital e da ULS por que raio é que a PPP funcionava até 2021 e deixou de funcionar depois. Ninguém perguntou. Assaca tudo a responsabilidade à Ministra ou aos ministros, em abono da verdade, quando na realidade o hospital funcionava e deixou de funcionar.
Mas também depende de ele ter verbas do Ministério da Saúde para contratar médicos, não é? Os processos não são tão fáceis.
Os médicos
preferem ir para o privado por mais dinheiro,
então,
não é?
Então, afinal, os processos não são tão fáceis.
Cabe ao governo melhorar os processos, provavelmente.
Mas, Silvia, então eu devolvo-lhe a questão, apesar de não ser a Silvia que está aqui sob escrutínio, mas eu devolvo-lhe a questão. Então, porquê é que há hospitais públicos no resto do país que funcionam? Os médicos recebem o mesmo, os enfermeiros recebem o mesmo.
Na nossa região não há muitos, não é?
Não, mas existem. Mas existem.
Existiram, com certeza.
Pronto, se existem, a minha questão é outra. Mas eu não queria entrar muito...
Mas vamos passar para o tema. Fala também aqui na aquisição da totalidade do Vila Franca Centro. Gostava de perguntar como, porque já houve uma notícia de que já tinha sido adquirida a maioria dos espaços pelo comprador Jaime Antunes, portanto...
Isso não é possível. Mas deixe-me explicar.
E até houve um comunicado da CDU a dizer que a Câmara podia perder 1 milhão de euros no IMT, tendo em conta uma isenção daquele imposto que aprovou a dada altura para centros comerciais devolutos do Conselho.
Silvia, eu sei que a Silvia não gosta muito que eu ande para trás no tempo, mas eu sou obrigado a fazê-lo, peço desculpa.
O historial.
Em 2011.
Assim, perde tempo e não fala de outros assuntos.
Mas nós temos mesmo que ter memória e as pessoas devem saber a realidade e a estrutura daqueles que se propõem a liderar o Conselho de Vila Franca de Xira. Em 2011, e eu sou insuspeito, a anterior Presidente de Câmara, Maria Luz Rosinha, tinha um projeto para a centralização dos serviços camarários no Vila Franca Centro. Houve uma força política que se absteve. Chama-se CDU, em 2011. Em 2021, 10 anos depois, num debate no Ateneu em Vila Franca de Xira, nós já tínhamos isto da centralização dos serviços. Em 2021, nós éramos os únicos, aliás. Em 2021, foi feita a pergunta, num debate em direto à candidata, na altura, a vereadora Joana Bonita, qual é que era o projeto que a CDU tinha para o Vila Franca Centro. E ela não respondeu. Quem respondeu fui eu. Uhum. Passados 14 anos, vem a CDU agora, viu a luz, deve ter visto um programa qualquer especial eleitoral, viu a luz e vem defender a centralização do Vila Franca Centro. Mas a sua pergunta era outra.
Mas o
era,
Jaime é que...
Pronto, eu já lá ia chegar. Porque como é que nós fazemos isto? Primeiro ponto, só para corrigir aí um dado que a Silvia deu. Não é possível que o Jaime Antunes tenha a maioria do Vila Franca Centro, uma vez que, tanto quanto nos foi dado a conhecer, ele adquiriu, não chegou a 40% da permilagem, uhum. E a Câmara Municipal ainda é proprietária do estacionamento, que são 30%.
Sim.
Portanto, 40 com 30 não dá maioria, 40 sem o restante não dá maioria ao Jaime Antunes. Isto para dizer o quê?
Ainda dá para a Câmara ficar ali com algumas antigas lojas.
A Câmara Municipal já podia ter usado o seu direito de preferência para ter comprado ao preço que o Dr. Jaime Antunes comprou, para ter comprado estes 40%. Mas agora, estando o mal feito, e foi uma decisão do Sr. Presidente de Câmara, porque exercer o direito de preferência é uma competência própria do Presidente de Câmara, é bom que as pessoas saibam isto. Quem escolheu não fazer isto foi o Presidente de Câmara. Ok? Dito isto, olhando para o futuro e como é que isto se pode resolver. A Câmara Municipal hoje gasta qualquer coisa como 200 mil euros em rendas pelos vários edifícios que têm arrendados na freguesia de Vila Franca de Xira. A juntar a isto, tem pelo menos 4 grandes imóveis, na verdade são 6, mas 4 grandes imóveis de grandes dimensões que são propriedade da Câmara Municipal. O Pátio dos Semás e mais 3 ou 4 edifícios espalhados pela cidade de Vila Franca de Xira. Aquilo que nós propomos fazer é, numa lógica até de rentabilidade financeira para o próprio município, mas para dar condições de trabalho e dinamizar um mono na cidade de Vila Franca de Xira, é alienar estes edifícios para a habitação, garantindo a habitação jovem a custos controlados no modelo que já falámos anteriormente, libertando este valor em rendas e fazendo este investimento para a aquisição da Vila Franca Centro. Para centralizar os serviços camarários, para pôr ali uma superfície comercial e criar uma grande loja do cidadão.
Portanto, os 40% do Jaime Antunes ficariam com eles e
a Câmara Municipal
algumas partes
não é,
do
não
centro
é algumas,
comercial.
A Câmara Municipal para poder transformar o Vila Franca Centro tem que adquirir a totalidade.
Portanto, e então tem que comprar aos Jaime Antunes.
Tem que comprar aos Jaime Antunes.
E acha que 200 mil euros chega?
Não, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que a Câmara hoje paga 200 mil euros em rendas por ano.
Sim.
Se nós alienarmos todos os outros edifícios, quando digo alienar é vender.
Sim, 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 sim.
Se vendermos todos os outros edifícios, a Câmara Municipal se desfizer de todos os outros edifícios. Eu dou-lhe um exemplo. O Pátio dos Chamás em Vila Franca de Xira é um ativo muito importante do ponto de vista financeiro, que pode alavancar a Câmara Municipal para garantir que tem condições financeiras para adquirir a parte do Dr. Jaime Antunes, para adquirir a parte dos outros proprietários e com aquela que já tem, fazer a obra que é necessária.
200 mil euros, claro que nunca conseguiria, foi só uma extrapolação minha do imediato. Quanto é que acha que é preciso pagar este senhor para ficar com o Vila Franca Centro de volta?
Eu não faço ideia, mas uma coisa nós já temos. Nós já sabemos quanto é que ele pagou pela parte dele.
Sim.
Porque isso veio num direito de preferência que o Presidente de Câmara não exerceu. Nós, quando chegarmos
quanto é que foi já agora?
Eu tenho ideia que foi abaixo de 1 milhão de euros.
Sim.
Ou seja, o que estamos a dizer é que... Esta é uma excelente pergunta, Silvia, que faz e que eu gostava de reforçar. É importante que as pessoas saibam que o Partido Socialista não exerceu o direito de preferência para ficar com 70% da permilagem do Vila Franca Centro por menos de 1 milhão de euros.
Sim.
É importante que as pessoas saibam disto. Isto é um atentado à gestão autárquica. E eu gostava muito que o Sr. Presidente de Câmara, quando sentar aqui nesta cadeira, tenha a coragem de explicar às pessoas porque é que tomou esta decisão.
Mas,
e depois quando gasta 1.3 milhões de euros em festivais.
Já lá vamos. Mas não se sabe o que é que Jaime Antunes quer fazer ali naquele local. Habitação não sabemos se é possível.
O que quer que seja que o Dr. Jaime Antunes queira fazer vai ter que passar pela
aprovação. É para especulação imobiliária, na sua opinião.
Não faço ideia. Eu não entro nesse jogo.
Sim.
Eu não faço ideia. O que quer que seja que o Dr. Jaime Antunes queira fazer terá que passar, obviamente, pela aprovação da Câmara Municipal e pela aprovação dos seus órgãos. E nós, à data, continuamos a defender que o melhor para Vila Franca é ter ali um polo dinâmico e dar condições aos trabalhadores de uma vez por todas.
Vamos agora então para os eventos. Foram muito criticados por si quanto é que a Câmara gastava, até algumas contratações mais sonantes em ano de eleições. Na sua opinião, o que é justo gastar, por exemplo, nos principais eventos do município, a Colete Encarnado, Feira de Outubro e... Não sei qual é que é a sua opinião sobre aquele festival para a juventude, que eu não me recordo o nome agora. Xira Soundfest, não é assim?
Xira Soundfest. Eu gostava só de lhe dizer, antes disso, Silvia, de forma muito clara, transparente e objetiva. Enquanto nós não tivermos o Conselho de Vila Franca de Xira limpo e os básicos garantidos, não há Tony Carreiras. Nós não temos condições enquanto território. Eu não tenho o desplante de ser Presidente de Câmara do meu território, do território de Vila Franca de Xira, e acumular-se lixo, passeios por limpar e depois eu fazer da vinda do Tony Carreira, o grande evento do município.
Não poderão acusá-lo de demagogia?
Porquê?
No fundo, porque é uma justificação simplista e imediata, não é?
Demagogia é outra coisa. Demagogia foi aquilo que o Partido Socialista fez ao longo destes anos. Demagogia é usar os dinheiros públicos para fazer propaganda. Isso é que é demagógico. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer de forma muito clara, sem demagogia nenhuma, porque eu não estou a esconder o jogo.
Mas a Câmara também tem dinheiro para fazer limpezas e contratar o Tony Carreira as duas coisas ao mesmo tempo, não é?
Tem.
Digo eu, não
pronto.
É? Também
minha,
avaliar pelas suas dezenas de...
A minha questão é outra. Sim. A minha questão é, nós, do ponto de vista estratégico, é uma questão de prioridades. Vamos simplificar. É uma questão de prioridades. Para nós e para a nova geração, os básicos têm que estar no sítio certo até nós podermos voltar a fazer investimentos em algumas áreas como o lazer, o entretenimento, se quiser. Isto para dizer o quê? Nós vamos precisar de todos os euros que pudermos para transformar aquilo que foi a desgraça em que se tornou o Conselho de Vila Franca de Xira no que respeita à higiene urbana e à limpeza. Por duas razões. Primeiro, porque no que respeita à Câmara Municipal, nós vamos ter que ter mais meios, e já explicámos como, para fazer isto acontecer. E, por outro lado, nós vamos ter que ajudar as nossas juntas de freguesia a terem melhores condições para fazer as suas próprias competências. Que tem que ver, por exemplo, com a questão da deservagem dos passeios. Enquanto isto não acontecer, ninguém compreende, e eu tenho essa responsabilidade, ninguém compreende que se gastem 100 mil euros, 200 mil euros em artistas para um festival que nem sequer tem tradição no Conselho de Vila Franca de Xira.
É para acabar esse festival, na sua opinião, ou fazer isto com cantores mais baratos?
Vamos ser ainda mais claros. Se nós ganharmos a Câmara Municipal no dia 12 de outubro, o palco do Cevador do Couto Encarnado termina no dia a seguir.
Mas diga-me uma coisa, as pessoas também gostam de se divertirem, de terem artistas conhecidos, consagrados. Não gostam que os artistas consagrados vão às terras vizinhas e não vão ao seu concelho.
Tem toda a razão. Mas as pessoas já se divertiam e já tinham artistas que têm que ver com a nossa identidade antes do investimento que é feito. Vou-lhe dar um exemplo identitário. Eu não gosto muito de especificar os eventos, porque estamos a falar para o concelho inteiro. Sim. E isto é um evento muito, muito típico da cidade de Vila Franca e da freguesia de Vila Franca. O Couto Encarnado era uma festa que funcionava dentro da cidade e as pessoas divertiam-se na mesma. Aliás, divertiam-se muito mais do que se divertem hoje. Nós quisemos foi transformar as festas do Couto Encarnado numa coisa que elas não são. Mas eu devolvo-lhe a pergunta e devolvo a pergunta aos nossos ouvintes. Preferem o Tony Carreira ou preferem ter os passeios limpos e o lixo recolhido? É porque é disto que estamos a falar. A Silvia diz, mas as pessoas querem-se continuar a divertir e querem. Mas nós vamos ter que fazer...
Querem as duas coisas, possivelmente.
Pronto, mas nós temos que tomar decisões e nós somos eleitos para tomar decisões. E a minha decisão é totalmente diferente da decisão do Partido Socialista até agora. A minha decisão é, eu quero viver num concelho limpo, organizado, com o estacionamento regulado, com o trânsito regulado, e só depois disso acontecer, voltarmos a pensar em o que é que podemos fazer na área do entretenimento, dos festivais e tudo mais. Isso para nós, nesta fase, é muito claro e muito objetivo.
Como é que comenta também, muitas vezes, a atitude do Presidente de Câmara em reuniões de Câmara, portanto, dito por vários partidos da oposição, que mal responde aos vereadores da oposição, é acusado de alguma falta de transparência e, no fundo, não responder, não é? Não dar respostas às mais diversas áreas. Olha, e às várias perguntas que são colocadas.
Silvia, eu... Tenho uma forma diametralmente oposta de fazer política. Acho que essa forma de fazer política de omissão, da não resposta, de gastarmos os 15 minutos de resposta que temos nas reuniões de Câmara para falar sobre o éter, sobre as nuvens e sobre os passarinhos, é algo que não respeita o voto das pessoas. Porque os outros vereadores, onde eu me incluo, fomos eleitos, tal como o Presidente de Câmara, para estar ali. Temos votos das pessoas por trás de nós. Agora, se me pergunta porquê é que eu acho que o Presidente de Câmara... Essa pergunta é uma pergunta importante. Se me pergunta porque é que eu acho que o Presidente de Câmara faz isso, eu acho que a explicação é mais simples do que se possa imaginar. Portanto, o Presidente de Câmara faz isso porque não tem resposta. Porque não fez. E não tem a coragem de dizer que não fez. E mais, quando nos acusam a nós de termos suportado o Partido Socialista, nós demos condições de governabilidade ao Partido Socialista. Portanto, nem disso o Presidente de Câmara se pode defender. Não pode dizer, não fizemos, que era aquilo que ele faria, se isso não tivesse acontecido, que era nós não fizemos porque fomos bloqueados, houve um bloqueio. Não, não. O Partido Socialista e o Presidente de Câmara, em funções, à data, não fez porque ou não sabe fazer ou não quer fazer. E é por isso que, quando é instado a responder, não responde. Porque não fez, porque não sabe fazer ou porque não quis fazer. E depois também não quer responder. E, portanto, nós vivemos hoje num concelho em que as pessoas não têm a resposta. Não têm a resposta do Presidente de Câmara, mas também não têm a resposta nas suas vidas. Têm mais trânsito, mais lixo, mais confusão, tudo pior. nos últimos 4 anos foram o pior mandato sempre da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira no que respeita à resposta às pessoas.
Muito bem. Também tem este projeto da Polícia Municipal.
Também não. Não é também. Nós, o projeto da Polícia Municipal é um projeto que é da nova geração. Fomos, aliás, até anteontem, a única força política que defendia a Polícia Municipal. Como lhe disse, o Dr. Paulo Núncio teve cuidado de ler o nosso programa eleitoral e, portanto, veio aqui cheio de ideias da recolha dos 7 dias da Polícia Municipal. Ele mais um bocadinho debitava o meu programa. Aliás, eu vou imprimi-lo para lhe entregar, para ele poder ler com mais facilidade. Mas a Polícia Municipal é uma proposta nossa, desde o primeiro momento, desde há 4 anos para cá, que foi sempre rejeitada por toda a gente.
Certo. Vai implementá-la logo no primeiro... portanto, se ganhar este dado eleitoral, logo nos primeiros anos?
Sim. A ideia de implementação da Polícia Municipal, e mais uma vez, a Polícia Municipal é um corpo de resposta que terá competências alargadas que nos ajudam a resolver alguns problemas. Nomeadamente na percepção de segurança, é um deles, mas também na fiscalização do estacionamento. Não cabe na cabeça de ninguém que seja a Polícia de Segurança Pública a fiscalizar o estacionamento em todo o concelho de Vila Franca de Xira, e é por isso que o estacionamento está como está. Está caótico, mas também em zonas de dissuasão críticas do concelho, agregada à videovigilância, que é algo que também temos no nosso programa, libertando a Polícia de Segurança Pública para aquilo que são as verdadeiras funções.
Na sua opinião, o concelho está mais inseguro?
Há uma percepção de insegurança maior no concelho, sim.
E as percepções não são de desconsiderar, ao contrário do que dizem alguns partidos?
Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, porque as percepções são o que as pessoas sentem. Uhum. E nós somos eleitos para tomar decisões com base na realidade e com base naquilo que as pessoas que vivem nas nossas terras sentem. Uhum. Eu pergunto, se as pessoas hoje em dia, que saem à rua à noite, no centro da cidade de Vila Franca, da Alverca, da Póvoa de Santiria, de Via Longa, se sentem, eu repito, se sentem mais inseguras, nós temos ou não temos o dever de fazer alguma coisa quanto a isso? Ou vamos fingir que lá porque os dados não nos dizem que há mais criminalidade, que as pessoas não têm o direito de se sentir seguras? É uma base do Estado de Direito. E, portanto, nós temos que garantir que as pessoas se sentem seguras no nosso território.
E também como é que encara o desafio da imigração nestas duas grandes, destes grandes questões que este desafio traz? A integração, por outro lado, o combate à sobrelotação, que como o Valor Local também já tem dado conta em algumas notícias, até uma entrevista ao Presidente de Junta de Alverca Sobralinho relativamente à denúncia de vários casos de sobrelotação, como é que também encara este fenómeno e o que é que pretenderá fazer?
Muito obrigado pela pergunta, Sílvia. Na verdade, acho que há duas dimensões na resposta a esse problema. A primeira parte da resposta é, e em parte a Polícia Municipal ajuda a isso, que é a questão da fiscalização e garantir que toda a gente que vive em Portugal e que vive no nosso concelho vive em condições dignas, e se isso não acontecer, agir. Por outro lado, é necessário que o Governo continue a fazer aquilo que tem feito, que é garantir que todas as pessoas que estão no nosso território têm um contrato de trabalho, têm forma de trabalhar, têm forma de subsistência, e nós sabemos quem são as pessoas, porque eu relembro, mas lá estou eu a fazer, como dizem os ingleses, a andar pela estrada da memória. Eu relembro que há 2 anos atrás o Governo identificou que há muitos milhares de imigrantes que nós nem sequer sabemos o nome, e isso também é uma realidade no concelho de Vila Franca de Xira. Portanto, o Governo tem que continuar a fazer este caminho, a Câmara Municipal tem que ser um parceiro do Governo nessa identificação e na agilização da regularização,
portanto,
dessas pessoas.
Nos casos da sobrelotação, contará com a Polícia Municipal, um pouco também como já acontece em Lisboa.
A Polícia Municipal tem, dentro das suas competências definidas na lei, a possibilidade de nos ajudar a fazer essa fiscalização para que nós possamos agir. E atenção, não é que possamos agir para correr ninguém à paulada dentro das casas. Não é isso que estamos a dizer. Aquilo que estamos a dizer é que nós temos que garantir que as pessoas têm condições dignas de subsistência, que estão legais, que sabemos o nome delas, que sabemos os agregados familiares, para que nós possamos agir e no limite. E aí sim, se não estiverem legais, se não tiverem condições de trabalho, agir para que deixe o nosso território.
O desafio da mobilidade suave foi um fracasso no município, tendo em conta que encontramos em muitos locais carros estacionados nas ciclovias. O que é que correu mal?
Qual mobilidade suave, Silvia?
Supostamente seria.
Pronto, eu gosto muito da expressão.
E quais são os seus projetos nesta área?
Supostamente a mobilidade suave. A mobilidade suave é uma inexistência no concelho de Vila Franca de Xira. O projeto das ciclovias foi um falhanço total, nomeadamente na Póvoa de Santiria, que foi onde isso foi mais, o investimento foi maior. E nós, apesar de termos algumas ideias para a mobilidade suave, nós temos ainda na área da mobilidade alguns problemas para resolver, que vêm antes da mobilidade suave. Não é sério que eu venha aqui dizer que vamos implementar bicicletas elétricas e trotinetes quando as pessoas nem conseguem chegar à estação no seu próprio carro ou no transporte público coletivo de grandes dimensões. Eu dou-lhe um exemplo. Há pessoas no concelho de Vila Franca de Xira que vivem nas zonas, nas terras do interior do concelho, no Quintanilho, na Fonte Santa, em Santa Eulália, São João dos Montes, na Calhandriz, que não têm como chegar à estação para ir trabalhar ou ir para a escola. E, portanto, nós temos que garantir, é por isso que nós propomos um minibus circular em três zonas do concelho, que liga as zonas do interior às estações ferroviárias, para garantir essa mobilidade. A par disto, é muito importante que nós resolvamos, de uma vez por todas, os corredores dedicados aos transportes públicos para agilizar o trânsito destes transportes públicos dentro do nosso concelho. Eu gostava ainda de dizer uma última coisa, que é, pode ser particularmente impactante, mas que nós não nos escondemos. Nós queremos mesmo avançar com o Norte dos Canizos, Silvia. Nós queremos mesmo avançar com o Norte dos Canizos. E nós, já chega que os políticos autarcas digam que todos pomos no primeiro eleitoral que vamos fazer o Norte dos Canizos. Nós vamos fazer aquilo que Loures fez. Nós vamos colocar no nosso orçamento, no primeiro mandato, o valor para avançar com o Norte dos Canizos do orçamento municipal.
Quanto é que é?
Estamos a falar sempre de um investimento de largas milhões de euros. Estamos a falar alguma coisa entre os 7 e os 10 milhões de euros.
Depois para o Estado ressarcir a Câmara, é isso? Ir a Câmara adiantando a obra.
Essa não é a preocupação imediata. Isso é um modelo que nós vamos ter que procurar encontrar com a tutela e com as infraestruturas de Portugal no âmbito da renegociação do contrato de concessão com a Brisa. Mas aquilo que nós temos que fazer já é garantir que a obra avança, nem que seja o município a pagá-la. Mais uma vez lhe devolvo e vai-me dizer... Pois, mas isso não é demagogia, dizia-me há pouco a Sílvia.
Não ia dizer isso.
Não, mas há pouco disse e eu gostava de colocar as coisas no sítio certo. Nós não podemos querer festivais, querer Tonis Carreiras no nosso concelho enquanto não tivermos as questões que se arrastam há anos, em que os velhos problemas não têm soluções, nós temos que os resolver.
Mas o Estado nunca avançou com esta obra, porquê? Porque não há dinheiro, porque a Câmara também não quer fazer o seu papel de ir à frente, no fundo, com as verbas.
Quer que eu ande para trás no tempo outra vez, ok. A Silvia é que está a pedir, eu vou andar, para lhe fazer a vontade. Em 2015, o Norte dos Canizos estava no programa de governo, não sei se recordo o que aconteceu em 2015, mas eu relembro, em 2015 a geringonça tomou o poder em Portugal e o Norte dos Canizos que estava no programa de governo do Partido Social Democrata acabou por não acontecer. Mas... deixa-me dizer outra coisa. Eu deixo uma reflexão. Porquê é que Loures conseguiu avançar com o nó no Tejol? Porquê é que o Oeiras conseguiu avançar com o nó em Linda Velha? Porquê é que o poder de influência da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira é dos mais baixos do país? Nós temos que inverter isto. Vila Franca tem que voltar a contar. Os tutelares das pastas políticas, os ministros... têm que voltar a considerar Vila Franca como um município liderante, importante na área metropolitana de Lisboa. E em que não temos medo de tomar decisões. Os senhores não querem vir, vamos nós fazer. Porque as nossas populações são mais importantes do que subserviência ao Partido Socialista,
pergunta,
que é o caso dos outros.
Uma última pergunta, muito rápida. Não sei se no seu programa eleitoral está presente ou não, mas o aterro da Valor Sul, que é suposto encerrar para o ano, o que é que tem contemplado nesta questão no âmbito daquilo que o município pode fazer sobre as implicações daquele aterro, as consequências e o pós-encerramento?
Muito obrigado, Silvia, e por provavelmente...
Temos um minuto.
Porque provavelmente não terei a oportunidade de falar mais, para vos agradecer novamente o convite, convidar todas as pessoas que nos ouvem a irem ao nosso site, a consultarem o nosso programa, a compararem programas, a compararem candidatos e a fazerem a escolha não pelo partido político, mas sim... por aquilo que nós temos para oferecer para o nosso concelho. Sobre o aterro, e para terminar, aquilo que nós temos que garantir é que no momento em que a licença expirar e o aterro encerrar, que o concelho tem um plano para aquela zona, um plano de devolver à população do Bom Sucesso e da Alverca, que é a mais impactada, e da Calhandriz também, uma zona verde, um projeto, um parque infantil, uma zona do usufruto da população, para que aquilo que foi o estrago que o aterro fez ao longo de tantos anos na população da Alverca seja de alguma forma devolvido. E mais uma vez, muito obrigado.
Muito obrigada, David Pato Ferreira. Encontramos-nos no debate do dia 27 e amanhã teremos aqui a candidata da CDU às 18 horas, Cláudia Martins. Muito obrigada, boa tarde.
Em setembro, acompanhe em direto aqui na Rádio Valor Local os debates, as entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Dia 12 de setembro, Daniel Ferreira, Livre. 15 de setembro, Paulo Núncio, CDS-PP. Catarina Lourenço, Bloco de Esquerda. 16 de setembro, Barreira Soares, Partido Chega. 17 de setembro, David Pato, Nova Geração. 18 de setembro, Cláudio Martins, CDU. 19 de setembro, Fernando Paulo Ferreira, Partido Socialista. Fique a par dos horários nas nossas redes sociais. Ouça em direto em valorlocal.pt e em podcast.
Rádio Valor Local. Ouça em todo lado. Em Benavente, valorlocal.pt. Rádio Valor Local. Ouça em todo o lado. Rádio Valor Local. Boa tarde.
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Zambuja. Desde 1927 a merecer a sua confiança. Visite os nossos balcões em Azambuja, Alcoentre, Aveiras de Cima e Manique do Intendente. Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Zambuja. Um banco ao seu lado.
Em setembro, acompanhe em direto aqui na Rádio Valor Local os debates, as entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Dia 12 de setembro.